começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta segunda-feira, dia 2 de março de 2020. Estamos indo para o terceiro mês do ano, com os comentários do Márcio Guedes, com a produção do Luiz Ferreira, com José Roberto Rocha, na mesa de áudio, com Nielson Soares, no controle geral. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. São 17 horas e 11 minutos. O Vasco da Gama estreou na Taça Rio, o único dos grandes que não venceu. Empatou 1-1 com o Rezende em Volta Redonda e joga quinta-feira contra o ABC no Maracanã pela Copa do Brasil. Quem traz as notícias do Vasco é ele,
Rodrigo Ricardo,
o nosso artilheiro do amor. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, Márcio Guedes. Todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. O Vasco estreou tropeçando, né? E o Abel Braga já está balançando no cargo.
Está balançando mesmo?
São 10 jogos, né? 3 vitórias, 3 empates e 4... Não, 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Um retrospecto ruim. Teve eliminação precoce na Taça Guanabara. Ele conseguiu passar na primeira fase da Copa Sul-Americana. Venceu também na primeira fase da
Conseguiu a proeza de perder em casa para Cabo Frio, né?
E o pior também são as pérolas que ele vem colecionando, né, ao longo das suas coletivas, né? Teve o famoso que lindo, né, que não virou piada, mas... E ontem...
Mas aquilo ali foi uma covardia.
Sim, a imprensa descontextualizou
Ele quis dizer o seguinte, que lindo a entrega, mas perdeu pro Flamengo, não pode ficar lindo, né?
Sim.
Ele foi infeliz na conotação.
Sim, mas
eles... Mas fizeram também um...
Mas, Valdir Luiz, cá pra nós, você, macaco velho da imprensa, ele, macaco velhíssimo também, ex-zagueiro, sabendo que é a rivalidade Vasco-Flamengo, né?
Você
tem
razão.
Que medir dobradamente as palavras.
É aquele detalhe, ele deu brecha.
Deu brecha e o pessoal não perdoa, né? E ontem, depois do Rezende, ele disse que saiu barato. Mas não foi pro Vasco, não, foi pro Rezende. Fala, Abel.
Não conseguimos. Verdade é essa. E de repente, o empenho não faltou, né? Teve que correr muito porque jogou errado. Jogou errado e vou dizer uma coisa pra você, com toda a sinceridade, o empate ficou barato pro Rezende.
Ficou barato pro Rezende, realmente o Rezende começou melhor, saiu na frente do placar, um belo gol do primeiro a jogada do Rezende, calcanhar, e depois do centroavante do Rezende também, Tauan, finalizando de letra. O Vasco, depois de uma melhorada, conseguiu um empate com o Andrei. O Guarim entrou no segundo tempo, né? O Guarim, que era um dos reforços do Vasco, estreou, não começou jogando, e o Abel, eu não sei, depois eu vou até querer saber, você me parece a impressão, tipo assim, olha, eu conheci o Guarim agora, não fui eu que pedi para contratar. Fala, Abel.
Primeiro jogo nesse ano, desde o ano passado, quando terminou aqui o Campeonato Brasileiro, que não jogava. Então vai ser como foi na chegada dele. Até daqui a pouco ele vai adquirir um ritmo bom, porque eu não o conhecia. Conheci realmente essa semana que ele passou a trabalhar comigo. E é um jogador de uma qualidade muito grande. Mas também errou muito, como muitos jogadores erraram. Mas isso também é mérito do adversário, que foi muito melhor do que nós.
Tá aí o Abel falando sobre a estreia do Guarim. Não só o Guarim não pôde fazer mágica, todo o time do Vasco jogou mal, talvez o melhor em campo tenha sido o lateral esquerdo, Henrique, que foi o mais regular. Enfim, o Abel falou do próximo desafio vascaíno, como você já lembrou, quinta-feira, contra o ABC, jogo no Maracanã. O Vasco querendo aí brindar seus sócios torcedores, traz o jogo para o maior templo do futebol. E o Abel fala que esse jogo virou o jogo do ano para o Vasco.
Mas não, eu não estou desanimado não, cara. Eu estou chateado, decepcionado, eles também. Agora nós vamos ter que fazer um jogo do ano, né? Nós temos que passar de fase na quinta-feira. vamos para entrar com todo respeito em relação ao ABC. Agora temos que fazer um jogo digno da presença do torcedor, que com certeza vai encher o Maracanã, porque é uma maneira de homenagear o sócio-torcedor do clube. E nós temos que passar. Agora passar convencendo, que é o mais importante, porque hoje nós empatamos e não merecíamos.
Tá aí o Abel, o retrospecto do Abel, como eu falei, é ruim, são 10 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas, 4 empates, eliminação precoce da Taça Guanabara, passou raspando ali na fase sul-americana, também passou raspando contra o Altos do Piauí, e agora tem pro Abel, que virou o jogo do ano contra o ABC. Só lembrando que o Martim Benítez ainda não está confirmado, estava lá em Volta Redonda assistindo, não deve ter gostado muito do que viu, vai ter trabalho, mas o Martim Benítez que vai vestir a camisa 10 no Vasco da Gama, Valdir.
Maravilha, Rodrigo. Deixa a primeira opinião dele, o seu talento, a sua categoria, a sinergia, Rádio Nacional TV Brasil, o comentarista em preto e branco.
Márcio Guedes.
Meu companheiro de alegria e de tristeza, muito mais alegria do que tristeza. Uhum. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro Valdir, boa tarde ao Cabeça, ao Boina, todo o pessoal da Rádio Nacional.
Ô, Márcio, como é que você vê o Vasco, rapaz? Pelo menos as declarações do Abel, o Vasco teve um primeiro turno muito abaixo, né? E dos grandes, foi o único que não venceu na abertura da Taça Rio, quer dizer, e é uma competição de tiro curto, são 5 jogos, de repente pode ficar fora, né? O que seria realmente ruim, né? O Vasco não chegar a uma semifinal de Taça Rio.
Valdir, eu tenho o maior respeito pelo Abel, ele tem um currículo muito bom, é um sujeito de caráter, eu gosto do Abel como ser humano, até como treinador também.
Eu também.
Ele está muito estranho nos últimos tempos, tem declarações assim meio inconsistentes, né? Essa agora, né, foi barato, e depois o jogo vai ser o jogo do ano, Vasco e ABC, jogo do ano, pelo amor de Deus, né? É ridículo isso, né? Eu acho que ele enfrenta grandes problemas diante do seu januário, um elenco fraco, um certo azar em lesões, né? De alguns jogadores que são muito importantes, como o Thales Magno, que seria o caso mais sério assim. Contratações que não deu certo, e salário atrasado. Enfim, eu acho que o contexto do Vasco é muito, muito ruim. Talvez seja o mais complicado do futebol do Rio de Janeiro, hein? Até mais do que o Botafogo, que está com a expectativa aí de Honda, expectativa de dos investidores. Tem alguma luzinha lá no fim do túnel. O Vasco está em uma situação muito complicada, muito difícil. É uma torcida grande, tem um número alto de sócios torcedores, e você não vê assim uma possibilidade de uma melhora. Isso, o Vasco é um time muito fraco, entendeu?
Então, você tem toda a razão.
O Abel tá meio perdido no meio dessa confusão toda, entendeu, Valdir?
Não, eu concordo com você. E você acha, Márcio, o Rodrigo até conversando lá na sala de esporte, e alguns jornais já estão, alguns sites, aliás, já estão divulgando, que em caso de derrota, o Abel pode ser demitido, não é isso, Rodrigo?
É o que se especula, não só por esse jogo, né? Por esse retrospecto ruim, porque não só os resultados, né? O resultado pesa, mas o time também não mostra nada.
É, às vezes você é demitido, o Cristóvão, o caso atípico, deve ter sido problema de relacionamento, que o cara em 7 jogos ganhou 5, empatou, perdeu outro. Mas o Vasco não está jogando bom futebol. Você acredita que uma eliminação precoce, numa competição rentável, como é a Copa do Brasil, o Vasco está indo para a segunda fase, o Botafogo já passou para a terceira, o Fluminense vai jogar pela segunda fase ainda. Você acredita que o Abel possa cair, ou Márcio?
Sem dúvida alguma, acho que uma derrota do Maracanã para o ABC não vai segurar o Abel em hipótese alguma. Até uma exibição ruim vai continuar mantendo essa crise em banho-maria. Sinceramente, pelo que eu conheço do Abel, pela paciência dele que é curta, pelas possibilidades pequenas desse elenco aí, não vejo muito futuro para o Abel no Vasco, não acho. Brevemente ele vai pular fora. Se não for agora na quinta-feira, vai ser brevemente, talvez nesse campeonato carioca, que o Vasco, para mim, não vai conseguir muita coisa não.
Márcio e Valdir, Luiz, há também a possibilidade do Abel sair por cima, ou seja, classificar-se para a segunda fase do Copa do Brasil, vencendo o ABC, quem sabe com um bom futebol, e de repente aceitar o convite que andam dizendo que ele recebeu do Santos, né?
Olha só, o Márcio, eu conheço bem o Abel como você conhece, eu até tenho uma uma gratidão ao Abel, ainda conheço ele desde 82, que ele me fez supervisor do Botafogo em 2001. Quando eu era assessor de imprensa, virei supervisor, e ele foi que me indicou. Ah, vamos botar ele que me indicou, reuniu o jogador, indicou o Mauro, chamou o presidente, pediu porque o Luiz Henrique tinha ido para o Santos. Então eu tenho uma amizade grande por ele. Mas você tem toda a razão. Ele fez isso. Um dia ele me chamou e falou, tô fora. Ela tá voltando de Curitiba, perdemos 2-0 para Curitiba. Ele chegou no avião e falou para mim, olha só, tô fora. Eu falei, Mabel, tô fora. Somos amigos, papapá, tô fora. Quando chegar no Rio, vão ligar pro presidente, tô fora. Ele é assim. Primeiro, porque tem caráter. E segundo, que é um homem bem resolvido na vida e no aspecto financeiro. Então, é bem capaz do que você... Eu não duvidaria jamais do que você e o Rodrigo estão falando. Até por conhecer bem o Abel, entendeu?
Não, o que o Rodrigo falou, e pode acontecer também, se bem que eu não diria que seria sair por cima, seria sair numa situação assim...
Honrosa, de... né, Márcio, talvez, né?
Honrosa, dizendo que eu não aguento mais, a situação está muito ruim. Eu acho que a situação dele não é confortável, sabe, o Vasco. Esses resultados negativos seguidamente, uma campanha medíocre, não incomoda muito o Abel, eu acho.
É verdade.
Eu não vejo, não é?
É verdade.
Então, eu acho essa aqui a perspectiva é muito ruim para
o
Vasco.
E vai pegar, só para concluir, Rodrigo, o melhor dos pequenos, hein, que é o Volta Redonda. Boa Vista e Volta Redonda são os dois melhores. Vai pegar e lá no Raulinho de Oliveira. A gente está esquecendo também do jogo da Taça Rio. Estamos focando só no ABC, mas esquece que tem um compromisso dificílimo domingo contra o Volta Redonda, Márcio.
Exatamente. Imagina se vem aí a Taça Rio e o Vasco também não vai para...
Não.
Que é para disputar as semifinais. É o fim do mundo, né?
Se não ganhar do Volta Redonda, fica complicado. Com um ponto, e que é uma competição apenas de 15 pontos, se você ficar com um ponto, vai depender de vencer os três jogos subsequentes. E na sequência tem um clássico com o Fluminense.
Ah, não. Agora, como até o Márcio lembrou, o contexto no Vasco é muito difícil. Tem que lembrar que esse ano é ano de eleição. Em novembro, o Vasco tem um ano de eleição. Uma eleição que meio que ficou mal resolvida, né? Pelo do jeito que o Campello acabou chegando ao poder. Então, tudo isso está reverberando. São salários atrasados. É uma torcida grande pressionando. Várias correntes políticas. Enfim, o Abel está aí no meio disso tudo. É claro que o treinador acaba sendo a vitrine, né? Mas todo mundo esperava um pouco mais aí do trabalho do Abel. O Abel que não precisa provar mais nada para ninguém, tem 25 títulos aí na carreira, mas no Vasco, nesse primeiro momento, não tem feito um bom trabalho.
Tá certo, então. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
São 17 horas e 23 minutos.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O tênis brasileiro conseguiu um resultado muito importante. O jovem tenista de 19 anos, Thiago Wild, venceu o ATP do Chile no domingo. Desde 2015, um tenista brasileiro não vencia um torneio ATP. Thiago bateu dois recordes, um por ser o mais jovem a vencer. Guga, quando foi o primeiro em Roland Garros em 1997, tinha 20 anos. E o segundo por ser o primeiro a vencer desde Thomas Bellucci na Suíça em 2015. Para vencer, o brasileiro bateu o norueguês Casper Ruud. Foram 2-1. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Agora são 17 horas e 24 minutos.
Uma vez Flamengo.
O Flamengo joga quarta-feira, estreando na fase de grupos da Taça Libertadores da América contra o Júnior de Barranquilha. Quem fala do Flamengo é ele. O que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
O Flamengo começou a Taça Rio com goleada. 4-1 para cima da Cabofriense no Maracanã. O técnico Jorge Jesus poupou praticamente todos os titulares, exceto Willian Arão e Gabigol. O motivo é a estreia na Libertadores da América nesta quarta-feira contra o Júnior Barranquilla. O treinador quer o Flamengo 100% fisicamente para o confronto. O Ilharão atuou contra a Cabo Friense, pois está suspenso do confronto do meio da semana, já que foi expulso no segundo jogo da Recopa Sul-Americana. Gabigol pediu para jogar. Ele se reuniu com Jorge Jesus e os dois decidiram que o atacante iria a campo. Sabe a decisão. Depois de um primeiro tempo morno, com um empate em 1-1, com gols de Michael para o Flamengo e Gama para a Cabo Friense, Gabigol resolveu tudo na segunda etapa. Ele marcou 3 vezes, definiu a goleada rubro-negra e levou a bola para casa. Em 7 jogos no ano de 2020, o artilheiro chegou a 9 gols marcados. É o melhor início de ano da carreira do atacante. O camisa 9 adota cautela sobre a atual fase.
Estou muito contente pelos gols, pelas minhas atuações, mas também pela equipe. Acho que a equipe vem crescendo aos poucos. São 7 jogos.
7 jogos.
É muito pouco ainda, a gente tem muito a evoluir. A gente está no começo de temporada. Eu mesmo ainda não estou no ideal ainda. Temos que crescer, temos que treinar bastante ainda. Obviamente que a gente já jogou algumas finais, já conseguimos títulos, mas acho que todos ainda não estão no 100%. São 9 jogos. E são 7 jogos, então a gente pretende aumentar nossos números, nossa intensidade no jogo e melhorar.
O próximo jogo do Flamengo é contra o Júnior Barranquilla, quarta-feira, na Colômbia, pela Libertadores da América, e o técnico Jorge Jesus não vai poder contar com Rodrigo Caio e Bruno Henrique lesionados. Ainda sobre Bruno Henrique, o atacante foi parado em uma blitz da Lei Seca no sábado pela manhã na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e apresentou uma carteira de motorista de São Paulo. O documento não constava na base de dados do Detran do Rio e a polícia agora investiga uma possível falsificação da Carteira Nacional de Habilitação. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, comentou.
Em relação a falar o documento falso, eu acho que ainda é muito cedo. Você passa por perícia, você passa por algumas situações, o atleta vai se colocar, lógico, à disposição de qualquer autoridade policial para qualquer tipo de eventualidade que seja arguída a ele. Flamengo, o atleta ainda não solicitou nenhum pedido de ajuda. Caso solicite, vai ser atendido prontamente. Volto a dizer, situação desconfortável para o atleta, mas muito tranquilo, muito seguro de que está dentro da legalidade. Se por um acaso, na frente, ter alguma situação em relação à perícia do documento, a gente na frente vai falar, vai ver quem é responsável, saber da autoescola, o que aconteceu. Enfim, isso aí é muito tranquilo, mas eu falo, é um assunto que não tem que ser dirimido, porque é sério, é trânsito. Eu acho que a Lei Seca é muito importante para o Brasil inteiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro, para as prevenções de acidente de trânsito.
Além de Bruno Henrique e Rodrigo Caio, o Ilharão não joga na quarta-feira. O provável substituto é Thiago Maia, que já havia entrado em campo na segunda partida da Recopa Sul-Americana. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ô, meu caro Márcio Guedes, além dos desfalques que o Maurício citou, tem o Rafinha também que não joga, né? Então, como é que você vê? Primeiro o Flamengo com relação a esse jogo, depois eu quero abordar com você a entrevista do Marcos Braz. Como é que você vê o Flamengo, campo e bola, para esse jogo com os desfalques já citados pelo Maurício e também a ausência do Rafinha?
Olha, vai ser um jogo difícil, né? Um jogo em Barranquilla contra o Júnior é sempre um jogo meio complicado, mas o Flamengo hoje, com o elenco que tem, desfalcado ou não, sempre tem grande vantagem, dificilmente perde, e a tendência é voltar de lá com um bom resultado. Com o resultado seria o quê? Empate, com gols e tal. Então eu acho que as perspectivas são sempre boas para o Flamengo. Agora, a ausência do Rafinha, para mim, é a que mais conta, porque é uma posição que o Flamengo não tem sido substituto à altura. Mas eu acho que seria muito mais grave se ficar sem um jogador desse do ataque, que são mais tipo o Gabigol, né, o Bruno Henrique, enfim, eu acho que o Bruno Henrique não joga, né? Outro choque também vai ter, não é isso?
É, o Bruno Henrique não joga.
Pois é, esse choque eu considero até mais sério, porque embora ele tenha substitutos bons, acho que pela sua alta qualidade, com ele o Flamengo tem imensa chance de vencer em qualquer lugar. Então vai ser um jogo que o Flamengo se trouxer um resultado razoável, já tá de bom tamanho para o Maracanã resolver tudo.
Porque
não é nem de volta, é fase de grupos. Então, qualquer pontuação lá vai ser interessante.
É verdade. Ô, Márcio, com relação à situação que o Marcos Braz planou, eu estou achando que a culpa é do Detran, da Lei Seca, porque, pelo que eu entendi, do Marcos Braz, né?
Olha, eu acho que não. É o seguinte, Lei Seca é uma das poucas coisas do Brasil que deu certo, que funciona bem, não caiu de nível. Eles fazem uma abordagem muito bem feita. É claro que tem uma tolerância zero, zero.
Não, você, eu concordo com... Não, veja bem, Márcio, eu concordo com você. Eu concordo que a Lei Seca... mas pelo que eu ouvi do Marcos Braz, o culpado é o Detran e a Lei Seca, né? Que ele falou
não
ali.
Não sei. Precisamos ver direito isso aí. É. Porque eu tenho uma posição minha, meu caro Valdir, que eu acho o seguinte: a pessoa que não tem culpa do cartório tem que fazer o teste para fômetro. E se o cara se recusar a fazer teste, já indica alguma coisa equivocada. Mesmo que tenha bebido só um chopezinho, eu acho o seguinte: se você tem álcool dentro do teu organismo, toda a documentação está perfeita, não tem nenhuma razão para você não fazer o teste para fômetro. Sempre sou parado aí, várias vezes. Já fiz o teste do bafômetro. Às vezes até dribla a Lei Seca, mas porque tem que ter engarrafamento trans, espera, tem que sair. É chato, mas não por estar com algum tipo de infração. Então, acho que o Flamengo tão organizado, sabe o que devia fazer? Pegar todo o seu elenco e ver a documentação de todo mundo. Todo mundo tem algum problema de documentação, de trans, está todo mundo 100%, porque o nome do Flamengo sempre está em jogo na hora dela.
É verdade.
Sempre vai haver, inclusive, não é? Gente dizendo, está vendo, o cara estava bêbado. Vai ter muita fake news em relação a isso também. E não convém que os jogadores do Flamengo se envolvam em confusão. Já basta aquela história do Edmundo antiga.
Bruno!
Bruno, né? Agora os garotos lá da concentração do Edmundo. Tem que haver um cuidado muito grande, especialmente no Flamengo a esse nível. Organizadíssimo, com tudo em cima, cheio da grana. Tinha que pegar todos os jogadores. Vem cá, documentação todo mundo aqui. Está tudo em ordem. Carteira de motorista, o Flamengo tinha que vir isso perto, porque cada um deles ali é o Flamengo que é da rua, meu caro Valdir.
É verdade, você tem toda a razão. Inclusive, deve dizer o Maurício Costa: bota a sua carteira de motorista em dia. 17h32.
Botafogo!
Opa! Botafogo, vamos falar do Botafogo, que ontem fez um bom primeiro tempo, hein? Mas no segundo tempo caiu um pouco de produção, tomou um gol numa falha do Gatito, mas no final acabou conseguindo um resultado importantíssimo, porque venceu em casa, mostrando que o Estádio Nilton Santos Botafogo consegue bons resultados, e tinha que coroar com a vitória, por causa, acima de tudo, da homenagem ao nosso saudoso e querido amigo Valdir Espinosa. Quem fala do Botafogo é ele, o repórter Maneiro,
Rafael Monteiro.
O Botafogo estreou neste domingo com vitória contra o Boa Vista por 2-1 pela Copa Rio. Luiz Henrique e Bruno Nazário marcaram para o Alvinegro. Michel descontou para a equipe da região dos Lagos. O técnico Paulo Autuori comenta sobre os 3 pontos conquistados.
Tivemos 3 chances claras de gol construídas, né? E depois é aquele filme, você não faz, vai, sofre um gol que não era esperado, até da maneira como a jogada foi construída, elaborada, e o importante foi confiar, não desistir jamais, que é outra coisa que a gente pede, e fomos brindados pelo gol no final do jogo, né? O próprio Luiz Henrique, né, que tem um potencial incrível, isso é claro, jogador muito novo, com um potencial grande, se não teve algumas tomadas de decisão certa no primeiro tempo, no segundo teve 2, extraordinário, que demonstra que em 45 minutos ele pôde entender da importância de tomar decisões certas. Eu gostaria de valorizar muito isso, parabenizar. O Navarro também é um jogador jovem, que fez um jogo muito intenso na combatividade, ajudou muito no marcar, quando a gente subiu a marcação. Agora tem coisas, né? Temos muito trabalho que não nos inibe de maneira nenhuma, pelo contrário, nos motiva, porque temos margem de progressão.
O treinador do Botafogo ainda fala sobre a possível estreia do japonês Honda no clássico contra o Flamengo no próximo sábado.
Dependemos aí da parte jurídica, eu sei o quão complexo é um visto para um cidadão japonês, assim como é, já falei isso aqui, para qualquer estrangeiro quando chega para trabalhar no Japão. Com calma, com tranquilidade, o jogo é um jogo interessante, mas não tem nada de extraordinário, nós temos que pensar no Honda para agregar qualidade na campanha do Botafogo, na trajetória do Botafogo durante o ano.
O confronto contra o Flamengo será no Maracanã, às 18h. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô Márcio, como é que você analisa a vitória de ontem do Botafogo? E parabenizar mais uma vez o torcedor do Botafogo, porque eu nunca assisti na minha vida um minuto de silêncio, que foi realmente um minuto de silêncio. Isso mostra que o torcedor do Botafogo tinha e tem o respeito pelo Valdir Espinosa.
Valdir, primeira coisa, foi muito importante a vitória, exatamente como você já registrou, pela homenagem ao Valdir Espinosa. Um dia de homenagem a ele, teria que ser com a vitória do Botafogo, sem dúvida alguma. Acho que o Botafogo tem alguns progressos como padrão de jogo. Um time que está com mais intensidade na marcação, mais vontade, tem algumas jogadas verticais mais bem elaboradas, mas ainda acho que é muito pouco para o que a torcida espera. Alguns jogadores são muito decepcionantes. As laterais do Botafogo são muito fraquinhas. Tanto esse uruguaio, quanto também o Danilo Barcelos, que pode ser até se empenha, mas um jogador tecnicamente muito, muito fraco. Também não vejo o Cícero como um nome ideal para ficar como jogar pelo meio campo na proteção. Havia muita facilidade do Boa Vista para cá, faltou Boa Vista, o último passe, a última jogada, porque em vários momentos do jogo parecia que era o time da casa que mandava no jogo. O Botafogo teve coisas interessantes também. Luiz Henrique fez uma boa partida, né? Sem dúvida alguma.
O gol do Alex Santana foi uma coisa linda, né? De
o Alex Santana tá em processo de evolução depois daquela parada dele, também não tem mal que discutir sobre isso. Acho que o Botafogo pode pensar um time razoável, chegando, por exemplo, o Honda, né? Enfim, acho que o próprio Pedro Raul também vai ser um
alvo. Ele foi preservado, o Pedro Raul, Márcio, foi preservado pro jogo de ontem. E o Alex Santana, você citou, ele estava desmotivado, que ele tinha inclusive pedido para sair, porque o Alberto não iria aproveitá-lo como titular. Com a chegada do Paulo Autuori, que disse para ele, igual, você vai ser titular do meu time, ele ganhou um novo ânimo. E está sendo aquele Alex, foi ontem aquele Alex Santana que a gente viu jogar em 2019, até a contusão, que o afastou um bom tempo.
Eu acho que do meio para frente o Botafogo está razoável, nada demais, mas um time que pode dar algumas alegrias ao torcedor. Agora, do meio para trás, acho que é um caso a estudar. As laterais do Botafogo, laterais são duas posições fundamentais para qualquer time de futebol. Se você tem bons laterais, você tem uma série de opções táticas, você pressiona o adversário. Olha, é uma posição difícil, inclusive, no próprio futebol, né? Mesmo grandes times, às vezes, não tem grandes laterais. Então, o Botafogo não está bem servido de laterais, não. Acho que alguma coisa tem que ser feita. O Marcinho vai demorar a voltar. Enfim, não sei qual a tua opinião sobre o assunto.
Não, tem um lateral que o Botafogo trouxe, que era do Santa Cruz, mas jogou o Brasileiro do ano passado pelo CSA, que é o Varley, que eu acredito que ele venha ser titular, em março. Até para o treinamento dele, estava no banco ontem, mas o Paulo é um técnico... É lateral direito. O Paulo é um técnico muito criterioso, né? Na lateral esquerda, vinha jogando com o Alberto, o Guilherme, e ontem então o Danilo, que até foi bem. Na bola parada, ele é muito bom, ontem bateu uma falta, enquanto o Botafogo não tinha um cobrador, com a bola... Quase que saiu um gol, tava 1-1.
A grande qualidade dele é essa, né?
É, ele bate muito bem, falta. Ele me parece um pouquinho ainda sem ritmo de jogo, mas é um bom lateral. Jogador experiente, jogou no Atlético, no Vasco, na Ponte Preta. Pode ser que venha a ser. Eu acho que o Valei vai ser o titular da lateral direita.
Vamos ver. O Botafogo tem chance agora de se classificar, porque são 5 jogos só, né?
É.
Vai ter somente um clássico, depois mais 3 pequenos. Já pegou o pior pequeno, na minha opinião.
É.
Que é Boa Vista.
É, depois ele tem o Flamengo em casa, tem na sequência Bangu e Cabo Frense, e o último jogo em Bacaxá. Não tem é diferente do um Coimão que só joga no Maracanã, ele vai jogar em Bacaxá. Entendeu?
Tudo bem, mas eu acho que o Botafogo tem tudo para se classificar dessa vez na Taça Rio, em primeiro ou segundo lugar, depende do jogo com o Flamengo. Agora, depois de que é diferente, né? Porque aí vai pegar os times grandes, possivelmente o Flamengo completo, isso aí fica complicado. Mas, pelo menos, eu acho que melhorou um pouquinho em relação ao primeiro turno, né?
É, bem melhor. E melhorou bastante com relação ao ano de 2019, que foi traumático, meu caro Márcio. Vamos dar uma parada...
Oi? O Yayato Reis estreia quando, meu caro Valdir?
Segundo informações, não há previsão nem da contratação dele ainda, que está um pouco da estreia, né? Vamos aguardar.
Tá bom.
São 17 horas e 39 minutos.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Música. no Mundo da Bola.
17:40.
Momento Estádio.
De volta ao professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Com 2 gols do pivô Nonato, já no segundo tempo, a Associação Gaúcha de Futebol para Cegos venceu o Instituto de Cegos da Bahia por 2-0 e conquistou seu tricampeonato da Supercopa do Brasil de Futebol de 5. O jogo foi no domingo, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Antes, o Clube de Canoas do Rio Grande do Sul já havia erguido as 2 taças da Supercopa realizadas em 2018 e 2019. O torneio, que reuniu os 3 melhores clubes da Copa Loterias Caixa Série A de 2019, além do campeão da Série B, foi a primeira competição oficial de 2020 promovida pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Agora 17:41. O Fluminense deu uma goleada ontem no Madureira. Foi o time que mais goleou nesse campeonato. E o próprio Flamengo, com um time muito melhor, deu tantas goleadas. O Fluminense deu 2, né? Uma no Bangu de 5-2 e agora 5-1 ontem no Madureira.
Foram 3-0 do Botafogo.
Ah, não é goleada. 3-0 é goleada. Só na sua cabeça. 3-0 é goleada. 3-0 não é goleada. Do goleado a partir de 4
Galvão.
Gols. Então o Botafogo goleou o Flamengo na final de 62. 3-0, o Botafogo foi campeão. Então foi goleada. Ah, amigo, pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Flamengo 92 também goleou o Botafogo, então.
Não, 3-0 não é goleada. Vou dizer que você entender.
Vamos ouvir o Fluminense,
então, o
por favor.
O Botafogo goleou o Vasco em 68, que foi 4-0. Vamos falar do Fluminense, quem fala do Fluminense.
E tomou de 7 do Vasco.
Não me lembro disso. Quem fala do Vasco é o Luiz Ferreira. Do Vasco não, é o Fluminense.
Isso,
mentiram do sério. É o Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, é verdade. O Fluminense goleou mais uma vez, goleou o Madureira, mas tomou novamente um susto. Levou um gol no início da partida. Então, dos 4
minutos. Goleiro, quando chega pra decidir, leva um sacode e fica fora.
É, mas essa é uma questão que preocupa o técnico Odair Helman. Contra o Motoclube pela Copa do Brasil na última quarta-feira, o Fluminense levou 2 gols no início. E essa questão preocupa. O Fluminense, graças a Deus, é o que diz o torcedor tricolor, teve forças para correr atrás do resultado e virar a partida. Contra uma equipe mais qualificada, será que isso vai acontecer novamente? O Odair Helman fala sobre essa questão do gol no início e também avalia a goleada sobre o Madureira.
A questão é a seguinte, quando você toma o gol com 40 segundos, por exemplo, quando nós tomamos no outro jogo, e hoje com, se eu não me engano, o quê? 2 minutos de uma bola parada, não teve jogo ainda, né? Até para fazer uma análise a respeito disso, não só quando você toma, mas quando você faz também. Teve jogo. A coisa não se desenvolveu ainda. E aí, quando você toma o gol, é uma das coisas que a gente precisa melhorar nesse sentido para não tomar os gols, nem tomar os gols e não tomar tão cedo. Mas nós estamos tomando poucos gols, porque a gente só sofreu 9 até agora. E se continuar fazendo 4, 3, 2, também tá bom. A gente vai continuar corrigindo, ganhando, que é o mais importante. Coisas a corrigir a gente tem. Bola parada, algumas situações que a gente já evoluiu, mas outros movimentos que a gente, com pouco tempo de treinamento, que precisa fazer. São, por exemplo, o Nino está na segunda partida que está fazendo agora. Então são ajustes que a gente vai fazendo, vai evoluindo dentro do processo.
Esse aí é o técnico Odair Helman. A torcida do Fluminense, embora o tricolor das Laranjeiras esteja com bons números nesse início de temporada, muito torcedor do Flusão está na bronca com o Odair Helman por conta do estilo de jogo. O Odair Helman está tendo muita dificuldade para encontrar o time ideal, principalmente do meio para frente. Uma insistência no Henrique, outra insistência no Hudson, uma dependência muito grande do Nenê, são algumas das principais reclamações. Embora o Evanilson e o Marcos Paulo tenham feito mais uma vez uma boa partida. Próximo compromisso do Fluminense na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Atenção, segunda fase, empate, teremos pênaltis. É jogo único contra o Botafogo da Paraíba no Maracanã a partir de 19:15. O técnico Odair Helman fala sobre essa partida.
É um jogo difícil. Botafogo é uma equipe experiente, bem organizada. A gente já viu alguns jogos. A partir desse momento agora a gente vai com tudo para estudar esse adversário de quarta-feira. Mas nós, dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente precisa encontrar essa imposição técnica de qualidade para construir a vitória. Mas está muito atento às situações, porque é uma equipe bastante rápida no contra-ataque, tem uma boa bola parada e outros aspectos assim que a gente já visualizou, mas vai ficar guardado para que a gente possa pensar aí durante esses dias que a gente tem. Então, é um jogo que a gente tem que ter total respeito ao adversário, mas o respeito significa também nós nos impormos em todos os sentidos, mental, físico, técnico, para que a gente consiga a classificação.
Esse é o técnico Odair Helman falando sobre a partida contra o Botafogo da Paraíba e falando nesse jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Paulo Henrique Ganso treinou normalmente e tem chances de estar à disposição do técnico Odair Helman para a quarta-feira. Ele ficou fora da partida contra o Madureira por dores no joelho. O camisa 10 do Fluzão vai ser observado, né, amanhã para saber se poderá entrar em campo na quarta-feira. E Valdir, o Fluminense se prepara para fazer o lançamento de seus novos uniformes com a nova fornecedora de material esportivo. Nenê, Ganso, Hudson e Luane foram os modelos das novas camisas. Muita gente comentando sobre essa necessidade do Fluminense. E pelo que a gente tem a necessidade de se classificar da Copa para a terceira fase da Copa do Brasil. E muita gente dizendo que se for eliminado, o Dai Helma é mais um que pode subir no telhado, Valdir.
Mais um que pode cair. Ô, Márcio Guedes, me ajuda aí. O Fluminense goleou 5-1, mas tem gente que fala que 3-0 é goleada. Você acha que 3-0 é goleada?
Não é goleada. Nunca foi. Isso é uma invenção desse pessoal que está com a nova nomenclatura no futebol. Isso não existe. 3-0 não é goleada. Goleada tem que fazer 4 gols para ser goleada. 4. Aí 4-1, aí pode ser. 5-1... Agora o Botafogo já deu de 9 no Flamengo, já deu de 6-2 no Fluminense no final do campeonato. O 4-0 que você falou no Vasco foi final. 4-1 no Flamengo no final do campeonato. Então, acho que se o Flamengo goleado, vai ficar ruim para a turma dos sonhados antes.
O pessoal da Flamoreta e tudo mais. Ô, Márcio, o Fluminense é favorito contra o Botafogo da Paraíba?
A Flamoreta?
Flamoreta, o pessoal que... tem um rapaz que é Flamengo, ele falou pra mim que não considera que o Flamengo perdeu o título, porque no tempo normal empatou com o Liverpool. Então, e que disse... Verdade, esse mesmo rapaz falou pra mim, que você conhece bem, ele disse que o título do Flamengo foi mais importante que o do Botafogo, porque o do Botafogo foi nos pênaltis. Então, eu disse pra ele, então o Brasil não foi campeão do mundo em 94, que foi nos pênaltis.
É lógico, exatamente, bem colocado. Por exemplo, o time do nosso Elton John agora venceu o Liverpool, né? O Watford. Então esse time é melhor que o Flamengo, já que ganhou de 3-0 do Liverpool, não
é
isso?
É verdade. Se a gente traçar esse paralelo, né, Márcio? Mas o Fluminense é favorito.
Idiota, mas tudo bem, né?
O pessoal da Flamoreta está um pouco preocupado ainda. Mas você vê esse Fluminense favorito contra o Botafogo da Paraíba?
É lógico que é, né? Aliás, o Fluminense e o Vasco eram sorte nesse sorteio aí, porque o Botafogo fez um jogo só contra o Náutico e fora de casa, né?
E pegou o Caxias, que foi campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, né?
Mas o segundo jogo, né? Que já teria que ser, na minha opinião, pelo menos em 2 jogos. Mas foi um jogo só. Mas o Vasco Fluminense estão jogando fora de casa, que ajuda muito, dentro de casa, que ajuda muito o caso do Fluminense.
É verdade, verdade.
E o Vasco também. Né? Então o Fluminense é favorito, claro que é. Mas eu entendo a bronca do Fluminense. Porque o nosso Odair Helman falou, porque estamos tomando gol que não podemos tomar, mas fazendo muitos gols, o time está muito bem, mas ganhou de quem? Ganhou dos pequenos do Rio, ganhou do Botafogo num dia de crise.
E o Botafogo no momento, que até tomar o gol é melhor do que o Fluminense.
Do Motoclube, né, levou 2 gols e ganhou e tal, e foi eliminado prematuramente da Sul-Americana, lá para um time chamado Calheira, né? União Leal Calheira, né?
União Leal Calheira. Eu acho que com todo o respeito, se não trocadilho, se perder pro Botafogo da Paraíba, acho que o nosso Odaí vira maionese, hein?
É lógico, é a mesma coisa se o Vasco perder do ABC o jogo do ano, falar do jogo do ano, isso é brincadeira, né? O jogo do ano, Vasco e ABC no Maracanã, os caras estão brincando, né? Enveredando pelo perigoso terreno da Galhofa, entendeu?
Isso é que é o perigo. já volto com você, Márcio. Luiz Ferreira, 17h50, seu destaque final.
Informação envolvendo Volta Redonda, Valdir, porque a CBF aprovou hoje a mudança do regulamento do Campeonato Brasileiro da Série C. Você tinha 2 grupos com 10 clubes cada, e a partir dos 4 melhores classificavam, quarta de final, semifinal, final. A partir de agora você vai ter os mesmos 10 clubes com quadrangulares finais com os 4 melhores classificados de cada grupo. Ida e volta. os dois melhores de cada quadrangular fazem semifinal e final e, consequentemente, se classificam para a Série B do ano seguinte.
Legal.
Só lembrando o formato do o grupo do Volta Redonda. O Volta Redonda está no grupo 1 da Série C 2020 com o Boa Esporte Minas Gerais, o Brusque e o Criciúma de Santa Catarina, o Ituano de São Paulo, o Londrina do Paraná, o Ipiranga do Rio Grande do Sul, o São José do Rio Grande do Sul, São Bento de São Paulo e o Tombense de Minas Gerais, Valdir.
Ô, Márcio, tá na hora do futebol carioca ter uma quinta força, né? Porque os times, esses times pequenos aqui são ridículos, né? Estão fazendo atuações bizonhas. Cabo Friense, Madureira, Macaé. Enquanto em São Paulo, você vê o Campeonato Paulista, você vê o Bragantino, mesmo sem ter ainda o reforço financeiro como tem esse ano lá da Red Bull, mas você tem o Bragantino, você tem o Oeste que eliminou o Bangu, você tem Mirassol, você vê equipes mais fortes, né? O próprio Guarani e até o formato, em que pese eu achar o formato do Campeonato Paulista um pouco complicado, que você não joga contra ninguém do seu grupo, mas é um campeonato mais rentável, com mais motivação, e os grandes jogam em qualquer estádio. Como o Corinthians foi jogar no estádio em Diadema, que tinha para 10 mil pessoas. Eu vi o jogo no sábado de carnaval, tinha gente trepado na laje. Quer dizer, aqui tem um time que só joga no Maracanã, e fica complicado, né?
Muito complicado. Fica muito chato o campeonato carioca. Eles melhoraram um pouquinho o regulamento, porque ano passado foi um absurdo total. Mas passado do pior, do ruim para um pouquinho melhor, não quer dizer nada, continua ruim. Então, acho que seria melhor simplificar tudo, campeão da segunda barra, campeão do segundo turno.
Vai ser assim,
um grupo contra o outro. É muito, muito, muito ruim o regulamento aqui.
Márcio Guedes.
Chega lá.
Não, não, eu concordo inteiramente com você. Pode concluir. Eu considero regular.
Eu quero falar, eu acho que devia jogar no campo dos pequenos. E quem não tiver campo bom, joga no interior, para um local perto. Esse negócio do Maracanã, eu acho absurdo também. E ninguém precisa disso. Muito menos o Flamengo, que é o melhor time disparado.
Perfeito. Márcio, um grande abraço. Vamos fazer muito grande mais uma vez. Seu talento, sua categoria, seu conhecimento. Você que é o meu comentarista em preto e branco, o meu companheiro de muito mais alegria do que tristeza. Grande
muito
abraço,
mais
Márcio.
Outro a você também. Tchau.
Aí o Márcio Guedes. Ô, Rodrigo Ricardo, cadê o seu detalhe final aí?
Rapidamente, o Vasco vota hoje na sede náutica da Lagoa, às 8 da noite, a reforma do seu estatuto. Tem pontos polêmicos, enfim, inclusive com uma eleição direta para presidente.
Tomara que passe, né? Tomara que acontece, porque é lamentável você ganhar no voto do associado e chegar no Conselho Deliberativo e você perder a eleição, como aconteceu com o Júlio Brandt, que ganhou nas urnas.
Ganhou, mas não levou.
Ganhou, mas não levou.
Mas 3-0 goleado.
Mas tomara que, na minha opinião, concordo. Acho que não.
Concorda,
eu e Márcio Guedes também não concordamos. São 17h53, também encerrando o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, nesta segunda-feira, dia 2 de março de 2020. Tive ao lado do Márcio Guedes nos comentários, o Rafael Monteiro, o Rodrigo Ricardo e também o Maurício Costa nas reportagens, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do nosso José Roberto Rocha e também o Nielson Soares no controle geral. Fique na Nacional, vem aí a programação normal da Nacional. No Mundo da Bola, volta amanhã, 17h10. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.